Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Alumni pelo Mundo. Essa semana conhecemos Tomás Gouveia, um antigo estudante de Ciências de Comunicação da Universidade do Minho. Hoje vive e trabalha como executivo de aquisição de utilizadores no grupo Betclic em Bordeaux, em França. Olá, Tomás, seja bem-vindo ao nosso programa. Para começar a nossa conversa, o que te levou a escolher Ciências da Comunicação na Universidade do Minho?
Estava no secundário e não sabia muito bem o que é que queria fazer, sou sincero. Tinha a ideia que queria fazer Direito, mas depois percebi que não era muito bem aquilo que eu queria. Mas sempre gostei de comunicar e sempre gostei do mundo da publicidade. E comecei a investigar sobre o curso de Ciências da Comunicação, Comunicação Social, e depois fui investigar um bocadinho as unidades curriculares dos vários cursos, em Lisboa, no Porto e etc. E a Universidade do Minho interessou-me porque tinha o programa curricular que se destacava mais devido aos programas muito ligados com Adobe Photoshop e etc. E parecia-me um programa curricular que estava bastante atualizado, face às outras universidades que eu na altura vi. E pronto, foi esse o grande motivo que me fez escolher. E também Braga, apesar de que eu não conhecia Braga, sou sincero.
De onde que eras?
Eu sou de Lisboa, por incrível que pareça. Apesar de pelo meu sotaque não parece.
Bem longe.
Mas sim, sou de Lisboa, mas antes disso estava a viver em Moçambique, eu vivi em Moçambique 10 anos, portanto eu fui de Moçambique para Braga, e pronto, vi que Braga era uma cidade muito jovem, muito ligada à universidade, então pensei, por que não? E pronto, fui para a Universidade do Minho fazer as Ciências da Comunicação.
E Tomás, até chegares no grupo Betclic, conta um pouco do como foi o teu percurso acadêmico e profissional que te levou até a tua empresa hoje.
Pronto, eu fiz o curso de Ciências da Comunicação e no segundo ano nós temos a opção de ir para ou audiovisual, ou jornalismo, ou RP e publicidade, e eu na altura fui para RP e publicidade, porque sou sincero, era a área que eu gostava mais e que senti que tinha mais a ver comigo, e depois de concluir a licenciatura fui fazer um mestrado na Católica do Porto, um mestrado em marketing, e depois fiz um estágio curricular na Invest Porto, ligado à minha dissertação de mestrado. Pronto, fiz esse estágio de 6 meses na Invest Porto, mais ligado com social media, já ligado ao marketing digital, mas muito focado em social media e comunicação no geral também, eventos e pronto, muito mais ligado à comunicação do que hoje, porque hoje estou muito mais ligado ao marketing digital e à análise de dados, digamos. E depois concluí o meu estágio e até não fui logo à procura de um emprego porque queria entregar a dissertação primeiro, porque não era fácil estar a escrever a tese e estar a fazer um estágio curricular ao mesmo tempo. Entretanto, depois entreguei a tese e juntei-me à Urban Project, que é uma marca de roupa bastante conhecida na zona de Braga. Estive na Urban Project cerca de 2 anos, 1 ano e meio, e depois vi esta oportunidade na LinkedIn e candidatei-me, e pronto, fui escolhido. E também um fator principal que acho que também pesou na minha decisão de me candidatar à Betclic é que precisavam de alguém que soubesse falar português, fosse fluente em português,
sim,
porque esta posição ia estar muito ligada à equipa local da Betclic em Lisboa, portanto, sim, este também foi um dos fatores que também pesou na minha decisão de me candidatar. E pronto, apesar de estar longe, entre aspas, só estou a 1 hora de Portugal de avião, Falo muito português no meu dia-a-dia, portanto sim. Sinto-me próximo de casa, digamos.
E Tomás, disseste que já viveste 10 anos antes de vir para Braga, em Moçambique, mas tinhas interesse em trabalhar fora ou foi calhou de ser essa oportunidade?
Foi um bocadinho os dois, sou sincero. Pronto, em Portugal o mercado de trabalho não está fácil, é a realidade. Para os jovens, não é nada fácil, e esta oportunidade era muito boa mesmo, na Betclic, quer dizer, a Betclic é uma das maiores empresas a nível europeu, se não mundial, portanto, foi um bocadinho os dois, eu diria.
Pergunto para ti, o que exatamente, qual é o trabalho que você faz hoje? O que é um executivo de aquisição de utilizadores? O que faz exatamente o teu cargo?
Pronto,
em termos que de falar muito em português, não é? Sim,
sim. Em termos de aquisição, pronto, eu basicamente trabalho com ads, ou seja, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, tudo o que seja ads, basicamente. Também trabalho com display, trabalho com várias imensas canais de publicidade. Nós na Betclic tentamos maximizar os canais. Uhum. E trabalho tanto para o mercado português e para a Polónia, ou seja, basicamente eu trabalho só na aquisição de clientes para a Betclic através dos ads. Na parte da retenção há completamente uma outra equipa na Betclic, portanto eu basicamente faço a gestão e otimização das campanhas de paid media, tanto para Portugal como para a Polónia. Claro que isto depois envolve vários fatores, porque nós temos sempre campanhas a decorrer, tanto em Portugal como na Polónia. Em Portugal temos Sportsbook e Casino, ou seja, são dois produtos e tem, principalmente o produto de Casino, tem sempre muitas campanhas a decorrer. Mal acaba uma, já começa outra. Portanto, sim, e convém que essas campanhas também de paid media estejam ligadas às campanhas gerais de produto e da marca. Portanto, sim, apesar de ser eu diria que é uma posição muito de nicho, porque basicamente eu só faço aquisição em ads, apesar de que isso envolve várias tarefas como análise de dados e etc. E a Betclic é muito analítica, tem muito essa questão na cultura. Apesar de ser só essa parte, também envolve outras coisas, ou seja, não posso pensar só na parte da aquisição, tem que se pensar também um bocadinho na parte mais de negócio, eu diria, mas sim, estou muito focado na parte de paid media, na parte de paid media, exato. Uhum.
E Tomás, sentes que o curso e a passagem pela UMIO foram um diferencial pro trabalho que tens atualmente, até nesse sentido, e o que especificamente que você consegue destacar?
Sim, uma das coisas que eu acho que poderia destacar é principalmente o facto de eu seguir RPI Publicidade e dá-me aqui, apesar de eu não estar a trabalhar diretamente com isso, indiretamente estou, não é? Porque faz parte de uma visão mais 360, como eu disse, a Betclic tem várias campanhas a decorrer sempre. Portanto, o facto de eu ter tirado publicidade permite-me ter aqui uma visão mais 360 do negócio, o que é fulcral, e também na parte da comunicação, eu diria, ajuda, é um curso que ajuda bastante com que a pessoa tenha mais facilidade de comunicar, apesar de que eu não segui jornalismo e publicidade, mas acho que publicidade também ajuda nesse sentido.
E Tomás, não, o site não faz tanto tempo da universidade, se não estou em erro, em 2023 ou
22, da Universidade do Minho, 22,
então as memórias ainda estão bem frescas ainda. Que passagens que te lembras da universidade, para além da parte, digamos, acadêmica, da sala de aula, e ainda mantens contato com alguns dos teus colegas?
Sim, mantenho contato com vários dos meus colegas, até já tive, um deles até já veio cá, a Bordeus, e espero que mais amigos meus venham, mas sim, mantenho o contato com vários dos meus colegas, também não saímos assim há tanto tempo da faculdade, e sempre que podemos, reunimos, porque logo após termos concluído a licenciatura, houve pessoas que, pronto, foram para o Porto, ou foram para Lisboa, ou foram para outros sítios, mas sempre que possível, tentamos nos reunir, nem que seja pelo menos uma vez por ano. E em termos de memórias da faculdade, está tudo muito fresco, é verdade. Apesar de que, como eu fui da geração, da chamada geração Covid, pronto, perdi algumas coisas. No entanto, tenho boas recordações do Enterro da Gata, do Enterro da Gata, principalmente, e mesmo das idas aos bares. Passei muito tempo no Gota, nos bares de cima. Portanto, sim, essas memórias ainda estão muito frescas.
E por falar em festa, Tomás, qual música que te faz lembrar deste tempo, desses tempos de universidade, e por quê?
Sou sincero, tenho várias, mas acho que uma que me faz lembrar bastante o Enterro da Gata é a do Plutónio, Somos Iguais, simplesmente porque o Plutónio foi esse enterro, e lembro-me super bem quando ele atuou essa música, e eu na altura também já andava a ouvir essa música, eu já tinha algum tempo, e lembro-me como se fosse ontem, estar a ouvi-lo no Enterro da Gata a cantar essa música, e pronto, fica um bocadinho na cabeça.
Sempre que vais embora nunca sobra nada. Passo noites em branco de luz apagada, a pensar em silêncio nas águas passadas, em direções opostas numa mesma estrada. E quando à noite deito na minha almofada, lembro das consequências das escolhas erradas. Sempre que eu vou embora perco minhas noitadas, com marcas de batom e roupa amarrotada. Sempre que eu vou embora nem ligo mais. Sempre que vais embora penso onde vais. Sempre que eu vou embora fico indiferente, porque no fundo somos iguais. Sempre que eu vou embora nem ligo mais. Sempre que vais embora penso onde vais. Sempre que eu vou embora fico indiferente, porque no fundo somos iguais. Ela sonha ter um anel antes de ter 40. Tá cansada de ser alvo do que ela aparenta. Diz que a vida lhe ensinou a ser tão ciumenta. Sai à noite para se vingar dos anos 90. Nem te vou falar dos sítios que ela frequenta. Cada vez que ela abre a boca ninguém argumenta. Sempre que eu lhe dou conselhos fica violenta. Teve uns quantos pretendentes mas nenhum aguenta. E tu estás sempre a reclamar sobre a vida, a falar sem medida. Tua boca é linda mas tens a língua comprida. Tens roupa de mulher mas ages como uma menina. Diz-me com quem tu andas que eu digo como terminas. E se para ti os homens são todos iguais, talvez já tenha experimentado homens a mais. E eu juro toda vez que nunca mais. Acho que eu tenho queda por bandida.
Sempre que vais embora nunca sobra nada. Passo noites em branco de luz apagada, a pensar em silêncio nas águas passadas, em direções opostas numa mesma estrada. E quando à noite deito na minha almofada, lembro das consequências das escolhas erradas. Sempre que eu vou embora eu perco minhas noitadas, com marcas de batom e roupa amarrotada. Sempre que eu vou embora
nem ligo mais.
Sempre que vais embora
penso onde vais.
Sempre que eu vou embora
fico indiferente, porque no fundo somos iguais.
Sempre que eu vou embora
nem ligo mais.
Sempre que vais embora
penso onde vais.
Sempre que eu vou embora
fico indiferente, porque no fundo somos iguais.
E tu pensas que ainda me enganas a fingir que não te importas, e ficas enganado da maneira que te comportas. Mas depois do que aconteceu só nos resta dizer adeus. Eu sei que tens uns quantos homens a bater na tua porta, também tenho umas quantas lingeries à minha volta. Dizes que quem falhou fui eu, mas tu não és melhor do que eu. E agora é tarde para reclamar, tarde para querer falar. Não tenho nada a dizer, eu tenho mais a fazer. E agora é tarde para reclamar, tarde para querer falar. Não sou com muito a dizer, tenho outra história a viver.
Sempre que vais embora nunca sobra nada. Passo noites em branco de luz apagada, a pensar em silêncio nas águas passadas, em direções opostas numa mesma estrada. E quando à noite eu deito na minha almofada, lembro das consequências das escolhas erradas. Sempre que eu vou embora eu perco minhas noitadas, com marcas de batom e roupa amarrotada. Sempre que eu vou embora
nem ligo mais.
Sempre que vais embora
penso onde vais.
Sempre que eu vou embora
fico indiferente, por
muito porque no fundo somos iguais.
Ouvimos Somos Iguais, do Plutônio Escolha de Tomás Gouveia, que é nosso convidado desta semana. Ele que estudou Ciências da Comunicação na Universidade do Minho e hoje vive e trabalha em Bordeaux, na França. Tomás, para começar é nosso segundo bloco, para falar um pouco da tua área, né? Disseste que no nosso primeiro bloco que fizeste Ciência da Comunicação e no segundo ano escolheste para ir para a parte de Publicidade e RP. Mas, especificamente nessa área, quais são as principais saídas que enxergas para quem prestou, quem fez Ciências da Comunicação com a vertente voltada para RP e publicidade?
É sim, por acaso é uma boa pergunta. Eu acho que, principalmente, o nosso curso complementa-se com outros, digamos, mestrados, se quisermos. Porque, por exemplo, eu não fiz Ciências da Comunicação, fiz Marketing. Uhum. Mas face aos meus colegas eu sentia que tinha muito mais bases de publicidade, por exemplo, e mesmo de relações públicas. Portanto, eu acho que é sempre interessante não nos limitarmos às, digamos, às saídas literais do curso, não é? Só ligadas à publicidade e a relações públicas. Acho que é sempre importante procurar outros horizontes, e acho que o nosso curso permite, por ser um curso um pouco geral, eu diria, e comunicação está presente em todo o lado. Portanto, acho que o curso pode ter mesmo muita saída e complementa-se com várias coisas. Agora, focando mais na parte só puramente de RP e publicidade, acho que tem muitas saídas, tudo o que seja relacionado com marketing, com comunicação, porque a comunicação está em todo o lado, marketing digital. Acho que há mesmo inúmeras saídas e possibilidades que o nosso curso permite.
E se tivesses ainda na universidade, que dica gostarias que tivessem te dito e que podes deixar como dica para quem está a cursar agora a Ciências da Comunicação? O que você gostaria de ter ouvido que você pode passar para quem está a estudar agora?
É uma pergunta interessante. Eu acho que diria era aproveitem ao máximo, é aproveitar mesmo ao máximo, porque são 3 anos que passam mesmo a correr. Eu ainda me lembro como se fosse ontem, quando cheguei a Braga e não conhecia nada nem ninguém. Portanto, passa mesmo a correr, e o meu maior conselho é mesmo aproveitem tudo, tanto fora da, tanto dentro da sala de aula, ou seja, aprender ao máximo, como fora da sala de aula, porque também se aprende muito na universidade, fora da sala de aula, principalmente nos bairros de cima também aprendi muita coisa.
E na parte mais profissional, soft skills que você acha que você considerou que era importante para ti e até que, ou que você poderia ter feito e você acha que as pessoas, quem está a cursar agora poderia prestar mais atenção nisso?
Acho que se calhar a parte da comunicação, principalmente. A comunicação é mesmo uma coisa muito, muito, muito importante no mercado de trabalho, principalmente quando se falo mais pela minha experiência, porque, pronto, eu estou em contacto com, digamos, várias culturas, estou em contacto com França, Polónia, Portugal e outras nacionalidades, se for preciso. Portanto, acho que a comunicação é mesmo uma soft skill mesmo muito importante. É mesmo muito importante ser o mais claro e o mais comunicativo possível, de forma a permitir também a nossa evolução.
E disseste que o mercado em Portugal tem grandes dificuldades. Quais foram esses problemas que encontraste enquanto estavas ainda a trabalhar por cá, que te faz pensar nisso? E se entendes que é preciso, para ter uma carreira boa, é preciso emigrar?
É uma pergunta, eu sou sincero, eu falo mais por mim. Acho que o mercado de trabalho de Portugal está muito difícil, na minha opinião. Acho que um jovem tentar entrar no mercado de trabalho é muito difícil hoje em dia, porque há mesmo muitos jovens a tentar. Falo mais da minha área, das outras áreas não sei tão bem, mas na minha área é um pouco complicado. Basta ir ver ao LinkedIn, todas as vagas têm sempre mais de 100 candidaturas. Portanto, há mesmo muita gente à procura de emprego e pouco emprego, eu diria, para os jovens que querem arranjar emprego. E por si só também posso falar da questão dos salários, que não tem nada a ver os salários que são oferecidos em Portugal com os que são oferecidos no estrangeiro. Falo em França, por exemplo, não tem nada a ver, e isso é uma coisa que, pronto, faz pensar, e definitivamente foi algo que pesou na minha decisão de emigrar.
E em algum momento, devido a essas dificuldades, pensaste em mudar de curso, recuperar aquela ideia inicial do direito? Em algum momento teve essa cambalhota?
Não, nunca pensei, porque eu sabia, principalmente após a minha segunda experiência na Urban Project, eu sabia que tinha que trabalhar com paid media, com performance marketing e com aquisição. Sabia que tinha que trabalhar com isso, e se não fosse em Portugal, teria que ser noutro sítio. É a realidade. Nunca pensei em mudar de área, porque é a área que eu gosto mesmo. Gosto imenso desta área. É uma área que, apesar de ser muito analítica, também permite ser bastante criativo, principalmente na indústria onde eu estou de gambling, devido às restrições, tem que ser mais criativo ainda. Portanto, nunca me passou pela cabeça mudar de área.
E por falar, você, o Tomás não está muito tempo fora, pelo que eu pude ver, está desde outubro de 2025 nessa empresa em Bordeaux.
Sim, exatamente.
Não
sim,
faz
há,
tanto tempo.
Há 6 meses, sim.
Pronto, 6 meses. Mas quando bate aquela saudade de Portugal, normalmente no começo, quando está a emigrar, é a pior fase. Mas quando bate aquela saudade de Portugal, que música que normalmente escutas? O que escolheste para nós ouvirmos aqui?
É assim, é uma música que eu ouço assim, para matar um bocadinho as saudades de Portugal, porque eu tenho a minha avó é alentejana e a parte da família da minha mãe é alentejana, portanto uma música que eu às vezes ouço é Pôr do Sol dos Vizinhos.
Fui até à capital, fiz uma hora e tal de caminho. Passei por tanta gente, senti-me sempre sozinho. Para a próxima vens tu visitar-me ao Alentejo. Ao mês que aí não vou, há mais do mês que não te vejo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Andamos desencontrados, tal como o sol e a lua. Sei que a culpa não é minha, sei que a culpa não é tua. É que eu já fiz tantos planos, todos a contar contigo. E por mais que passem anos, não sei ser só teu amigo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol.
Depois de ouvirmos Pôr do Sol dos Vizinhos, voltamos à conversa com Tomás Gouveia. Agora, Tomás, vamos falar um pouco nesse último bloco da França. Que desafios encontraste a chegada na França e qual é a tua experiência em morar e trabalhar fora?
É assim, o maior desafio que eu encontrei em França foi o facto de eu não falar francês, ok? Eu não falo francês e em França é um challenge, é um desafio, porque a maior parte das pessoas não fala inglês em França. Comparando com Portugal, em Portugal, no atendimento ao público, fala-se muito mais inglês e aqui não é o caso. Portanto, apesar de eu já estar a aprender francês, pronto, ainda é um desafio e é principalmente, é o maior entrave que eu senti nesta mudança. E em termos, qual era a segunda pergunta? Desculpa, Marcelo.
Não, era exatamente, qual é a tua experiência em emigrar e quais foram as dificuldades, se falasse um pouco sobre isso. E eu gostava até de saber, então, já que disseste que estava a aprender francês, já consegues ir na padaria, digamos, e pedir um pão? Já tá nesse nível? Já está bem?
Sim, já consigo, mas a pessoa que está do outro lado não pode falar muito rápido, senão eu não percebo.
E mesmo sem falar francês, tens aproveitado para conhecer a França? Eu gostava que você falasse um pouco agora na parte mais turística do que conseguiste já ver. O que você considera que é imperdível em Bordeaux e também por aí na região próxima em França, que já tenhas feito?
Sim, eu pronto, só estou aqui há 6 meses, portanto ainda não conheço muito de França. A França também é um país enorme. Mas de Bordeaux, como está no sudeste de França, ou seja, está muito próximo aqui de Espanha, a cultura é muito próxima aqui com a cultura espanhola, o que torna interessante, eu diria. E é uma cidade muito histórica, ok? É tudo muito antigo. O centro histórico, a Rue Sainte-Catherine, é cheia de lojas e muito histórica mesmo, e o centro de Bordeaux é mesmo magnífico. Aconselho mesmo toda a gente, a quem puder visitar Bordeaux, visitar o centro histórico, porque é mesmo muito, muito bonito. E assim, perto de Bordeaux, já estive em Arcachon, que é uma zona de praia, cerca de └45 minutos de carro, também muito, muito bonita. Essa zona é conhecida pelas ostras, porque as ostras aqui em França, felizmente, não são tão caras como em Portugal. E sim, é uma zona de praia muito, muito bonita e com água no verão mais quente do que em Portugal. E também já fui a Carconces, que também é perto de Espanha, uma cidade também muito medieval, conhecida por ser medieval. E fui à muralha que há na cidade, e aconselho também as pessoas a visitar, porque quem gostar de história medieval e quem gostar de ver, digamos, a construção medieval, é sem dúvida algo a ver.
Gostei que tenhas ressaltado que a água no verão é mais quente que em Portugal.
É só no verão. No inverno é gelado.
E já que falamos em ostras, que dicas para quem procura comida mais local, uma comida mais tradicional, já tenhas se desafiado para experimentar e deixas aqui como dica para quem for visitar Bordeaux?
As ostras, pronto, é uma das coisas. Uma coisa que também já os meus colegas de trabalho falam-me, mas eu não gosto, sou sincero, é o foie gras, que é bastante conhecido aqui de França, mas um prato assim típico de Bordeaux é o pato, é o magret de pato com um molho específico que, não, vou ser sincero, não me recordo do nome do molho. Que é muito típico do sudeste de França, e sem dúvida, quando se vem a Bordeaux, tem que se comer pato.
E para fechar o nosso programa, o Tomás, o que, que escolheste para que tens ouvido com mais frequência nesses últimos tempos?
É assim, eu gosto muito de música latina. E uma música que eu tenho ouvido nos últimos tempos é do Pablo Alborán e do Camilo, que se chama El Mismo Aire.
Tá certo, então, Tomás, agradeço a sua participação aqui no Alumni pelo Mundo e assim fecho esse programa desta semana. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
Obrigado eu, Marcelo. Um abraço. Continuação.
E assim fecho esse Alumni pelo Mundo com Tomás Gouveia, que recebemos hoje, Tomás Gouveia, que estudou Ciências da Comunicação na Universidade do Minho. Ele que foi o nosso convidado do programa de hoje. No próximo episódio, voltamos a estar de bolé com o antigo aluno da Universidade do Minho. Até lá.
Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar
lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo a no poder decirnos hola, ¿cómo estás?
Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara.
Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen. Y aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo.
Y cuando me vaya me llevo el reloj, pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido. Todas las memorias las llevo conmigo.
Tú y yo,
tú y yo,
pasamos de ser todo nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara.
Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Si quieres borra hasta mi número del celular. Si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar. Tú y yo
pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.